Estimadas amigas, caros amigos, estamos com mais uma palestra mediúnica, as nossas reuniões mediúnicas de esclarecimento, as palestras fechadas, eventualmente publicadas a posteriori. Hoje nós vamos começar com um tema oportuno, fazendo a utilização do verbete na sua acepção mais ou das mais literais. Querendo dizer que estamos na época exata, na oportunidade de falarmos mais sobre isso. Nessa região dos Estados Unidos, New England, nos últimos 2 anos, pelo menos, talvez 3, houve eventos climáticos desastrosos, com prejuízos materiais gigantescos e mesmo vidas humanas ceifadas no plano físico, no exato período do final de outubro para início de novembro. Foi motivo, inclusive, de nós termos que adiar 2 vezes a data da realização do nosso primeiro evento na ONU no ano transato de 2012, primeiro para o dia 2 de novembro e, por fim, para o dia 5 de novembro, quando de fato aconteceu o evento, embora a data original fosse 30 de outubro. Por conta disso, nós já marcamos nesse ano para 12 de novembro. Houve um salvamento extraordinário com a família de Marconi em um desses anos recentes também, exatamente nesse período, final de outubro. Mas, aproveitando que aqui nos Estados Unidos nós temos eventos climáticos estranhos como esses, no ano passado foi o furacão Sandy, como vocês se recordam, e a tempestade Athena que seguiu imediatamente, praticamente, pelo que eu lembro, foi uma questão de 2-3 dias. Terminou o furacão Sandy e logo em seguida a tempestade Athena, que nome, não é? Foi dada, e não entrando em detalhes sobre os motivos. Mas já era prevista, né? Os meteorologistas, agora a tecnologia de meteorologia é fabulosa nesse particular, e já havia sido prevista e eles apenas trouxeram a público o nome previamente escolhido. No Brasil, entretanto, o que parece uma coisa, por exemplo, os tornados, 90% dos tornados do mundo acontecem nos Estados Unidos. Mas no Brasil nós temos um dado que é pouco conhecido. O Brasil é o país onde mais caem raios no mundo. São 50 milhões de descargas elétricas, com 500 feridos e 130 mortos todos os anos. Isso, com mais informação disseminada com a população de modo geral, nós poderíamos evitar, pelo menos, segundo estudiosos, 80% dos acidentes fatais. E a ciência nos ajuda a resolver essa questão. Por exemplo, algumas precauções elementares para que nós não soframos consequências. Como nós devemos nos proteger numa tempestade? Vou dar alguns dados dos estudiosos, os peritos no assunto. Eu sei que muitos de vocês já conhecem essas precauções, mas como o nosso trabalho é de interesse público, de serviço público de uma forma geral, de educação à população de um modo geral, se mesmo pessoas instruídas não conhecem todos esses dados ou todas essas precauções possíveis que nós devemos tomar, dependendo da circunstância do local em que estejamos, quando surge uma tempestade, aquelas chuvas com relâmpagos, trovões, etc., muito vento, muita chuva, etc. Bem, quando há o pé d'água, que eu tenho a impressão que é uma expressão que não é só do Nordeste. Muito bem, devemos nos proteger, dizem os peritos, em veículos metálicos, mas não conversíveis, com as janelas fechadas. Então tem pessoas que se assustam. Por exemplo, a gente sabe que metais atraem os raios, mas lembremos que existe o isolante dos pneus e as janelas devem estar fechadas dentro de veículos metálicos. Dentro. Não é uma motocicleta, amigos, lembremos, não é? Dentro de um ônibus, de uma van, de qualquer automóvel, a pessoa tem que estar coberta e com os vidros fechados. Dentro de casas ou prédios com proteção contra raios. Vamos ver se nossa residência está em dia com para-raio ou para-raio com fio terra. um princípio que foi descoberto por... Vamos dizer que foi descoberto. Isso não é bem invenção. Fala-se de inventor do para-raio. Mas parece algo tão lógico, mas que para a época foi extraordinário, que foi colocado como invenção. O meu homônimo norte-americano, Benjamin Franklin, que inventou o para-raio, e ele era tudo, né? Era um polímata. Era um homem não só poliglota, polímata, pessoa com muitas habilidades, com muita... Vou ficar explicando, não, também, peraí, também vamos... Não fosse claro o significado de palavras, né? De polímata, um homem de... uma pessoa de capacidades e conhecimentos extraordinários. Então, ele foi embaixador, foi filósofo, foi pensador de assuntos morais. Ele também foi inventor, cientista, então ele criou, ou inventou ou descobriu, o para-raio. Para-raio com o percurso na direção do fio terra. Então, casas ou prédios com proteção contra raios. Se a gente estiver a pé, por exemplo, alguém está fazendo um passeio de forma descontraída, ou talvez fazendo um passeio com intuições ou intuições e intenções de fazer uma jornada educativa de autodescoberta. Nós fazemos isso às vezes, as tais trilhas, né, para os que gostam de percorrer trilhas, essas formas de esportes em contato com a natureza, muito saudáveis, desde que a pessoa tome todas as medidas de precaução, de segurança, né, usar, por exemplo, as vestimentas apropriadas de acordo com o local, ou os instrumentos de apoio se houver escalada de algumas elevações. Nada de alpinismo. O alpinismo é um esporte suicida, como todos aqueles que ficam desafiando a lei da gravidade. Isso não. Nós discordamos abertamente desse tipo de esporte. Paraquedismo, o salto de asa delta, aquele body jump. É isso mesmo, Wagner?
Bang jump.
Desculpe. Bang jump. Pronto, eu sempre esqueço. Vejam só o ato falho. Eu sei que é uma palavra bem conhecida, não é? Vejam, isso é um ato falho. Eu não consigo memorizar de tanta versão que eu tenho em relação a isso. Vocês imaginem, uma das pessoas que fizeram, das poucas próximas a mim, esse tipo de experiência, diz que a pessoa sai com o rosto inchado, porque todos os líquidos do corpo sobem para a cabeça. Agora vejam bem, se os olhos e a pele inflam, vocês imaginam o que acontece no cérebro. Os micro-AVCs, os vasos capilares adelgaçadíssimos do cérebro. E os micro-AVCs são assintomáticos, mas são lesões irreversíveis. Assintomáticos, mas quando vão se acumulando a ponto de gerarem sintomas, também a pessoa não tem mais o que fazer. Então é um perigo grande, né? Então se a pessoa está numa área... se uma pessoa está num campo, está aberto, ela deve procurar imediatamente uma área baixa, porque os raios são atraídos por pontos altos, por pontas e áreas altas. O Cristo Redentor recebe, por exemplo, uns 6 raios por ano, aproximadamente. Além dele estar num ponto alto, ele é uma ponta, não é? Tem lá a estrutura da escultura, que foi um presente do governo francês ao governo brasileiro em 1930. Então, ele recebe por volta de 6 raios ao ano. Quando nós tivermos lugar aberto, portanto, num campo, nós devemos procurar um abrigo subterrâneo ou áreas baixas, como desfiladeiros e vales. Então encontrar, se tem elevações no ambiente, saiamos do ponto alto. Vamos para a baixada, entre uma elevação e outra, por exemplo, ou uma vala, um ambiente mais, portanto, em termos de altitude, o mais baixo possível que nós possamos encontrar, ou um abrigo subterrâneo. Evitar objetos metálicos, como varas de pescar. Vai lá, tem tantas pessoas que gostam de pescar, não é? Guarda essa vara de pescar, não é hora de estar com a vara de pescar. Desligue-se dela, afaste o seu corpo, não tenha contato com nada metálico, ou enxadas. Não necessariamente para trabalhadores do campo, mas alguns de vocês podem gostar de jardinagem, aí digamos, está fazer um exercício físico no campo, numa propriedade rural, larga a enxada, larga qualquer instrumento metálico, e isso é porque o instrumento metálico atrai. Nada de empinar pipas, andar a cavalo ou nadar. Tudo isso deve ser evitado. Empinar pipa, andar a cavalo ou nadar. Tem impressão que nós agora... Não, ainda tem mais. Eu fiz aqui uma pesquisa para poder não esquecer nenhum ponto, amigo. Isso aqui realmente foi pesquisado. Não buscar abrigo em pequenas construções, como barracos ou tendas. A pessoa que gosta de camping, camping, fazer acampamento, né? O trabalho é uma delícia, não é? Piquenique, as experiências dos escoteiros, etc. Mas evitar isso. Se afastar de cercas de arame, de torres ou de árvores isoladas. Cercas com arame. Houve, eu conheci um caso, um sujeito que foi atingido por um raio e de proporções violentas, porque estava caminhando, andando, de bicicleta, totalmente desprotegido, e passando perto de uma cerca com arame farpado. Torres de celular, torres de TV ou rádio, e árvores. Aí a pessoa tem um impulso, não é? Nossa, começou a tempestade, corre, tem uma árvore ali. Não, longe de árvore, nem pensar. Pronto, é isso, amigos. Eu queria, como um serviço ao bem comum, né, também, apesar de isso não ser nossa área, por isso eu fiz a pesquisa, não é? Algumas coisas eu trouxe de informação de cultura geral, não é? Com os detalhes sobre Benjamin Franklin, sobre os 90% dos tornados dos Estados Unidos. Algumas questõezinhas são já do meu conhecimento. Mas essas regrinhas, em todos os seus detalhes, sobre como evitar sofrer um acidente com raios, eu não me lembraria se eu não tivesse feito a pesquisa. Obviamente, nós devemos fazer isso quando necessário. Então, vamos começar a nossa preleção dessa noite de 29 de outubro de 2013, com essas primeiras regras. Como isso deverá ser publicado? Quem não conseguiu fixar todos os dados, não se preocupe, nós deveremos publicar, nem que seja apenas essa primeira parte.